conhece na hora.
Aqui tem Inconfundível.
Quando toca, você sabe. Quando fala, você reconhece. Tem som, tem estilo, tem personalidade. Não é só música, é identidade. Tá no rádio, tá na cidade, tá com você. Faz parte da rotina, faz parte do dia onde tem emoção. Tem essa frequência.
Confundível. Nova cidade.
De segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, você ouve Papo Esportivo. Análise dos principais eventos esportivos. A apresentação Ranieri Alves e o timaço da 95 FM. Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
ZYV586, Rádio Nova Cidade FM 95.7, Juazeiro, Bahia.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
Conexão Cidade, informação aqui na 95.7.
Olá, muito bom dia, são 7:05, nesta... Hoje é quinta, né? Quinta-feira, dia 28 de maio de 2026. Para você, uma ótima quinta. Obrigado pela sintonia, pelo carinho, por estar aqui com a gente na 95.7, a Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale. Tudo bem, Lidiane? Bom dia.
Bom dia, Enio Medeiros. Quintou, meu querido. É, daqui a pouquinho, final de semana, viu? Bom dia, Leane. Bom dia, Ranieri. Bom dia, Caleb. Bom dia, você que está aí do outro lado. Vamos juntos, que hoje... Conexão tá cheio, lotado de informações.
Bom dia, Leane Aline.
Bom dia, Enio. Bom dia, Lidiane, Caleb, Ranieri, a todos aí sintonizados no Conexão Cidade.
Caleb Alencar, bom dia.
Muito bom dia, Enio. Bom dia, Lidiane. Bom dia, equipe do nosso Conexão Cidade. Pois é. E daqui a pouco vou estar falando sobre saque itinerante aqui em Juazeiro. Emissão da nova carteira de identidade. E hoje está sendo ali na escola Momonto Júnior. E vou falar com Viviane Garcia, ela que é gerente da equipe do saque itinerante. E também Trezena de Santo Antônio, que vai acontecer aqui na cidade de Juazeiro. Eu vou estar conversando com o padre Jonas Luiz de Pábua. Então, daqui a pouco, eu volto falando sobre todos esses assuntos aqui no nosso Conexão Cidade. A todos, bom dia e uma ótima e abençoada quinta-feira.
São 7:06, agora 7:06. Daqui a pouco a gente vai falar sobre Eu Viro Carranca. É uma campanha, hein, que mobiliza Juazeiro em defesa do Rio São Francisco no dia 3 de junho. E o HU Univasf participa nesse final de semana de mutirão nacional de saúde com mais de 270 atendimentos em Petrolina.
Vamos falar também sobre a diretora do BNDES, que recebeu um título de cidadã de Petrolina e vai destacar aqui com a gente investimentos para a região. E o criador do Ararinha Azul afirma que aves testaram negativo para circovírus após a operação do ICMBio.
Para falar de esportes, ele, Ranieri Alves. Bom dia, Ranieri.
Bom dia, Enio. Bom dia, Lidiane, Leane, Caleb. Bom dia a todos ligados no Conexão Cidade. O Vitória venceu o ABC mais uma vez. Copa do Nordeste está na grande final e a final vai ser no Barradão. O Fortaleza eliminou o Sport jogando na ilha. Vou destacar tudo daqui a pouco. Também jogos de Sul-Americana, Libertadores. E aí, os brasileiros, quem conseguiu classificação? Tudo isso a gente fala daqui a pouco no Conexão Cidade.
São 7:08. Eu não queria estar na pele do Luciano Huck, porque o povo tá batendo nesse rapaz de um jeito, meu irmão. Não tem ninguém defendendo ele. Não tem ninguém. Todo dia tem confusão com o nome. Agora estão investigando a vida de Luciano Huck. Estão achando é coisa. Estão buscando financiamento que ele fez com o BNDES. Uma série de coisas. Né? E o povo virou alvo mesmo na web após a fala sobre o Bolsa Família. Aí, usou o dinheiro público em jatinho. Estão vasculhando a vida dele todinha. Aqui, ó. No vídeo, do vídeo que ele falou lá naquela palestra, né? Ele fez um outro vídeo para se justificar, e aí é que o povo caiu matando mais ainda. Pô, aí que o bicho pegou para ele. Porque a justificativa dele, no ponto de vista das pessoas que viram, acharam que ele não assumiu o que disse. Que ele disse que mudaram o contexto da coisa. Né? Mudaram o contexto da coisa, do que ele tinha dito.
Recorte, né?
Pegaram um recorte e tal, não sei o que, tal, tal. E aí, meu irmão, aí que o povo caiu matando. E o negócio todo é que não é assim, o povo que eu falo é a imprensa, os artistas anônimos. Tem uma galera aí que não quer ver Luciano Huck pintado a ouro, viu? Se fosse nessa época que ele veio aqui na Bahia, Senhor do Bonfim, movimentou aquele povo todo.
Ia sair lixado.
E não ia dar certo.
Ele nem vinha, né?
Não ia dar certo.
Depois
não.
Depois dessa repercussão.
O negócio não tá bom pro lado de Luciano Huck, não. Porque a fala dele, não sei se eu não entendi da forma que o povo está falando, mas cada um tem a sua interpretação, ou se deixa levar por interpretação de jornalista, de blogueiro.
Porque influencer.
Influencer, porque blogueiro, influencer, mulher de BBB e não sei o quê, pode dar uma conotação e gerar uma ideia, né, que às vezes não era realmente o que o cara estava falando. Eu entendi, o Bolsa Família é um projeto importantíssimo, diga-se de passagem, importantíssimo. Inclusive o ministro deu dados sobre o Bolsa Família, que já tirou mais de 5 milhões já não deixaram de receber o Bolsa Família porque já estão trabalhando, tal, não sei o quê. Tem pessoas que realmente precisam desse dinheiro e precisam mesmo. A realidade desse nosso país é muito difícil. E não está longe, não. Está aqui, está ali, está na esquina da sua casa. É aquele cara que mora na rua, que precisa de um dinheiro para sobreviver. É aquela senhora que está com o filho no semáforo pedindo dinheiro. Por quê? Precisa para comer. Então, assim, é muito difícil. E quando você parte para os interiores e para a zona rural, aí a situação fica mais difícil ainda. A vida não é fácil, não, gente. Né? E o dinheiro não é muito, diga-se de passagem, mas é uma ajuda. Então, Bolsa Família é um projeto importantíssimo. Agora, não dá para generalizar. A questão toda é da forma que você fala e parece que generaliza. Né? Ah, que um cara que recebe Bolsa Família, ele fica arrumando artimanhas para continuar recebendo e não sair daquilo, daquele círculo. Essa é a questão, é saber se comunicar. Ele é um comunicador, né, o Luciano Huck? É um comunicador. Então, talvez a pegada foi aí. Agora, ele justificou que ele não falou isso na rede social dele, não falou no programa de televisão, ele falou lá num evento fechado. Aí que o povo caiu matando mais ainda. Ah, quer dizer que você só fala essas coisas para os ricos. Para os pobres você diz outra coisa, você tem outro discurso. Meu irmão, que situação. Às vezes, quando essa turma, essa imprensa... Porque tem imprensa que é verdadeira, que joga limpo, mas tem imprensa, meu irmão, que olha, é o tudo ou nada, e aí gera, quando quer pegar um para Judas, bota o cara no poste, e aí a situação, a malhação começa, viu? E pesado. Então, assim, a artilharia toda tá para Luciano Huck agora. Era o Casaré, né, uns dias atrás. Isso aí não deu muito certo, o povo bateu, foi para debate e tal. Não deu muito certo o negócio.
Que vem outra.
Aí agora pegaram o Luciano Huck para Cristo aí, meu irmão, e aí o povo tá batendo no cara, viu? Realmente, eu fico assim pensando, por quê? Por que eu tô falando isso? Eu tava vendo uma matéria aqui agora sobre isso, né? E o que a gente vê é que a gente tem uma responsabilidade muito grande do que a gente fala e opina. Porque, de repente, o que você... A sua opinião, Lidiane, a opinião da Leane, pode mudar o pensamento de alguém. E aí, e se você usar isso de má fé, você pode comprometer a vida de outra pessoa. É o caso do Luciano Huck, no meu ponto de vista, né? Eu acho que, Paulo, talvez ele não se expressou tão bem, mas eu não acredito que ele estava metendo o pau no Bolsa Família. Eu não vejo dessa forma. Ah, porque o Bolsa Família não presta. Não, não teve nada disso, né?
A Mila está dizendo aqui, ó, infelizmente ele foi infeliz na fala dele.
É isso. Mas aí o que que acontece? Aí uma imprensa que gosta de bater, aí destaca que ele é multimilionário, que ele não depende de Bolsa Família, por isso que ele não reconhece, que ele está humilhando as pessoas que recebem Bolsa Família e tal, 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 tal. Infelizmente, no Brasil, a gente tem uma questão que é o senso, né, de interpretação. As pessoas, às vezes, muita gente não consegue interpretar o que é dito. E aí, jornalistas...
Ou consegue e distorce.
Ou, aí que tá. Não estou falando a grande massa, às vezes não consegue, não percebe, não tem essa percepção boa. E aí o jornalista que sabe utilizar essa ferramenta e quer prejudicar alguém, aí ele deita e rola, meu irmão. Uma fala pode ter várias interpretações. E aí cada um tem a sua, aí gera uma confusão retada. E as redes sociais, tá aí para isso, né? Porque imagine aí, um monte de gente que comenta ali, mas às vezes não sabe nem direito do que se trata. Me pareceu, não sei, eu vi um corte, aí é que tá, os cortes são perigosos por isso, do Bruno Galeasso, eu acho. Que alguém perguntou sobre o Luciano Huck, mas já aparece ele respondendo, não sei, ele errou, não sei o quê, ele não gosta, quer dizer, esculhambou o cara. Não, Luciano Huck não, ele ficou Casaré, né?
Casaré.
Casaré. Ele esculhambou o curso do cara, ou a palestra do cara lá, mas não sabe nem do que se tratava. Parecia que ele não sabia do que estava se tratando ali, aquele evento do Casaré. Mas, bola para frente, Luciano Huck tem costa larga, tem a Rede Globo lá por trás dele, né?
Tem quem defenda.
Tem quem defenda ele que se vire para se defender. Outro que também que é de Mota, é o outro aí que chamou a galera lá de Paraíba e agora lançou um vídeo ontem, pedindo desculpas, né?
Cantando o Nordeste.
Cantando, Cassiano, né? A música de Cassiano, que ele disse que é paraibano. E aí tá tudo certo, né? Mas é isso. Às vezes o cara fala uma bobagem lá no seu momento de raiva. Paraíba lá no Rio de Janeiro é um termo pejorativo que se dá nordestino, né?
Sim.
Como em São Paulo é baiano.
Independente de onde ele tenha nascido.
De onde e tal. Mas eu acho ainda que isso está mudando, sabia? Eu acredito que isso tenha mudado. Eu vou para São Paulo, não vejo mais essa coisa, entendeu? Todo mundo, pelo menos em São Paulo, eu posso falar assim, eu não estou notando. Na minha época lá que eu morava lá, dos anos 80, era mais complicado. Mas hoje em dia não. Cada um lá está vivendo sua vida, está preocupado com a vida de ninguém. E em São Paulo, 50% ou quase 50% da população é nordestina. Não sei se você sabe disso. E se não é nordestino, é filho de nordestino.
É filho de alguém.
Então, meu irmão, não tem nem o que falar. 7h16, bora trazer o ouvinte?
Você fala e parece que generaliza.
Bom dia, Anne.
Bom dia.
Bom dia, Lidiane.
Bom dia.
Bom dia, Leane. Caleb. Daniel e a todos. É muito importante, certo? Projetos sociais. O problema do projeto sociais são as pessoas aproveitadoras, que às vezes tira direito de quem realmente quer. Tipo o programa Minha Casa Minha Vida. Tem gente que já ganhou casa e vai lá e se inscreve de novo, superlotando as inscrições, achando que vai ganhar de novo, sendo que o nome dela já está lá. Gente que não leva filho para a escola, não faz não segue o requisito, aí é cortado, ainda vai reclamar. É complicado, isso aí é uma faca de dois gumes. E outra, hein, eu fui um que falei da obra aqui da Sal Rosa, né? Acho que o problema da reintegração realmente foi resolvido. Acho que era um terreno que estava com a cerca avançada aqui. Já foi alinhado e a obra retornou, tá?
Valeu, Fabiano Leite, pela informação. Tá aí o Fabiano Leite, ele falou uma coisa do Minha Casa Minha Vida. Eu já vi gente vendendo a casa com um contrato de gaveta. Quer dizer, o cara luta para ter a casa própria, consegue o benefício do Minha Casa Minha Vida, do projeto, né?
E repassa.
Que é importante. Eu fico me perguntando, uma pessoa dessa não precisa de casa. Vai fazer o quê? Porque aí pega... Porque quanto era antigamente um apartamento do Minha Casa Minha Vida, custava na faixa de 12 mil reais. Hoje deve ter subido. Porque a parcela era 50 reais. Vocês lembram disso?
Sim.
Coloca quando saiu o projeto? 50 reais dava em torno de 12 mil reais o valor de um apartamento daqueles. E tinha gente naquela época, rapaz, mudava para cá, para o apartamento, não dava 6 meses, já estava querendo vender o apartamento. Ah, eu vou vender porque eu preciso do dinheiro, tal, não sei o quê. Aí pedia 30 mil, 40 mil e contrato de gaveta. Muita gente perdeu, inclusive, o benefício da casa porque a Caixa descobriu. Porque eles podem fazer o que quiser da casa depois de 10 anos, se eu não me engano. Tem um prazo, tem um período. Depois de 10 anos que você adquiriu o Minha Casa Minha Vida ali, aí você pode, se você quiser vender, problema seu. Mas durante esses 10 anos, me parece que o prazo é esse. Se vocês quiserem pesquisar aí para ver e confirmar se eu estou certo, se eu estou errado, é importante. Mas, se eu não me engano, são 10 anos. Mas o que acontece é isso. Então tem gente, mas não é todo mundo. Não é o projeto todo que faz isso. Tem gente que realmente vai lá e mora lá e vai viver lá mesmo e acabou, ponto final. Agora conheço gente que tem lá e mora em outro lugar. Conseguiu o apartamento do Minha Casa Minha Vida e mora em outro bairro de casa alugada. Vai entender? Me diga aí, me responda aí, Leane Aline. Eu conheço gente assim.
Muito difícil de entender, viu?
Não, tem a casa e está morando de aluguel em outro bairro. Ah, não quero morar ali não, que ali está perigoso.
O prazo mínimo é de 5 anos. Se vender antes desse pedido, você precisará devolver o valor do subsídio de forma
proporcional. Não, isso aí é o subsídio. Eu estou falando do projeto, da compra dessas casas, do projeto mesmo. Do Minha Casa Minha Vida. Aí é o subsídio. Se você recebeu o dinheiro para comprar uma casa, aí fora dessa faixa baixa renda.
10 anos.
São 10 anos. Isso aí.
Eu conheço um monte de gente que ganhou, teve o direito de adquirir a casa e passou para outra pessoa, vendeu. Ah. Eu conheço pessoas.
É isso, pois é. Então é isso, né, Fabiano? Você está certo. O problema está aí. O benefício é importante, as pessoas precisam de moradia, as pessoas precisam se alimentar, as pessoas precisam dessa ajuda. Mas tem gente que, infelizmente, e não são todos, porque tem muita gente que realmente precisa e está vivendo no Minha Casa Minha Vida, fica feliz, agradece a Deus porque conseguiu o apartamento e vai viver ali e vai arrumando do jeitinho. Eu conheço gente que tem um apartamento arrumadíssimo no Minha Casa Minha Vida. Entendeu? Porque trabalha, vai correr atrás tal, e dá uma dignidade realmente para a população. São 7h21. Porque vamos. Antigamente era complicado, viu? Você conseguir uma casa própria. Hoje em dia está muito mais fácil.
E ainda abusam. Vamos trazer Caleb agora?
Bora.
Trazer a participação de Caleb, ele que vai falar aqui sobre o saque itinerante, que iniciou um atendimento especial na escola, gente, no Lomanto Júnior, aqui em Juazeiro, referente à emissão da nova carteira de identidade nacional, assim.
Muito bom dia, Enio, Lidiane. Estamos aqui na Escola Lomanto Júnior, aqui em Juazeiro, para a gente falar sobre saque realiza atendimento especial aqui em Juazeiro, com a retirada da nova carteira de identidade, mais conhecida assim. E para falar sobre isso, estamos aqui com a gerente da equipe Saque Itinerante, Viviane Garcia. E, Viviane, a gente quer mais uma vez agradecer a sua participação aqui à Nova Cidade FM. E esse atendimento, essa nova forma que vocês estão trazendo, né, saindo do saque, vindo, nesse exemplo, a escola Lomanto Júnior, atender a população mais de perto. Esse atendimento foi somente ontem ou hoje também, nessa manhã de quinta-feira, haverá esse atendimento ali na escola Lomanto Júnior?
Bom dia a todos. Então, a gente veio com o objetivo de ampliar o atendimento, né, devido à grande procura. Iniciamos ontem, temos a previsão de continuar até aqui o dia 6 de junho.
E deixa eu te perguntar também, qual é a documentação que a população tem que trazer? No caso, é só a primeira via? Também vocês estão aí renovando aquelas identidades que já venceram o seu prazo, né? Se eu não me engano, são 10 anos de validade.
Então, para a nova emissão da carteira de identidade, os documentos obrigatórios são CPF, a certidão de nascimento e a certidão de acordo ao estado civil atualizada. A certidão de casamento, a certidão com averbação de divórcio ou de óbito. Estamos com a novidade também que podemos incluir algumas documentações, como a CNH, a carteira de trabalho, cartão do SUS, entre outros, tá? Temos a opção também de incluir o tipo sanguíneo, né? O fator RH, A opção de doação de órgão também podemos fazer. Tudo isso quando o cidadão estiver no ato do atendimento, ele apresenta essas documentações.
Então, no caso, só para a primeira via ou, vamos lá, para quem já tirou a segunda via, teve seu documento extraviado ou roubado, não sei, ou perdido, também pode vir para cá trazendo a documentação que comprove também essa perda, que comprove também esse extraviamento para a retirada?
Como a gente está tratando da nova carteira de identidade, a priori é primeira via para todos. A primeira via gratuita e todos podem vir realizar.
Então, no caso, já a partir de quantos anos a população pode se dirigir aqui à Escola Loma do Júnior?
Não tem um limite de idade, né? A partir de 0 anos, meses, você já pode emitir o documento. Então, nosso atendimento é de 7h30 a 16h30.
Então tá aí, Viviane, eu quero agradecer a sua participação à Rádio Nova Cidade FM, certo? Nessa forma do saque itinerante que agora está chegando mais perto da população. E a gente vê também, né, uma grande demanda até no saque ali no Joá Shopping, muitas pessoas já querendo trazer essa renovação para si, né? Porque renovar a documentação sempre é necessária, né?
Ok, eu aconselho que todos venham, aproveitem essa oportunidade. A gente está aqui para ampliar o atendimento, facilitar o acesso da comunidade ao cidadão e que eles compareçam.
E até antes de finalizar, deixa eu só fazer uma pergunta. E pessoas com o espectro autista, os idosos também, eles têm também uma preferência nesse atendimento aqui?
Sim, tem preferência. Inclusive, trazendo a documentação, eles podem incluir essas informações na nova carteira de identidade.
Aí sim, agora mais uma vez, Viviane, agora eu quero agradecer a sua participação.
Nós que agradecemos e convidamos a população para vir emitir a sua nova carteira de identidade aqui no Colégio Lamonto Júnior.
Tá, então, Enio Lidiane, retorno com vocês aí no estúdio.
Valeu, Caleb.
Só reforçando a informação, o expediente é de 7h30 às 16h30 na escola, por ordem de chegada, com senhas limitadas, tá, gente? Até o dia 6 de junho, para você ter aí acesso à sua SIM.
São 7h25 agora. Tá chegando o Dia dos Namorados, hein? Põe uma música romântica aí, Leane, por favor. Chegando o Dia dos Namorados, o clima de romance começa a bater. No Brasil é inverno, friozinho, né? Aí o povo fica mais carente. E aí chega o
Ele
Dia dos
já
Namorados.
Já mudou a voz.
No dia 12 de junho. Olha aí. Boa essa música, hein? Air Supply.
Apaixonada.
É, Perdido de Amor, né? Qual é o nome da música aí? Não, essa é a outra, Não, essa é a... Como é? Loneliness the Night, Solitária a Noite. Loneliness the Night. Ó, rapaz, tem gente na internet... se alugando pro Dia dos Namorados. É brincadeira um negócio desse? A pessoa fala aqui, ó, dou beijo na boca, tiro foto e digo que amo. Rapaz, como é isso, rapaz? Solteiro.
Empreendedorismo do amor.
Você não fica só no Dia dos Namorados, se você só fica só quem quiser hoje.
É muita carência, minha gente.
Hã? Essa é boa, hein? Rapaz, alugo-me para o Dia dos Namorados. Beijo na boca, tiro foto e digo que amo. Vagas limitadas. Então, quem quiser tem que correr, porque o horário dessa moça vai ficar fechado o dia todo.
É uma moça.
Hein?
É uma moça.
É, uma jovem aqui. Hein? Vai ganhar dinheiro, viu? Rapaz, se ela Foi cobrar dinheiro. Se ela cobrar R$300 de cada cabra desse aí que tá precisando aparecer com a namorada na foto.
Aí ela tem gente três que faz horários, isso. Né? Manhã, café, noite e tal.
Hã?
Ela ainda pode usar os horários.
É, vai comer de graça, porque o cara vai levar ela em algum lugar.
Óbvio, passear. Café da manhã.
Mas é só isso, viu? Não é nada mais que isso, não. É um beijo, um toquezinho assim, aquela selinho. Tira a foto e diz que ama. Pronto. Posta até numa rede social, eu te amo, fulano, e marca. Ó, sozinho você não vai ficar no Dia dos Namorados. A Nova Cidade FM vai vir com promoção pesada aí, Dia dos Namorados, hein? Se liga aí. Porque a Nova Cidade FM não deixa você na mão. De repente... Calma aí, deixa eu explicar.
É.
De repente você não tá meio quebrado aí, tá meio liso, quer fazer a graça com a esposa, com a namorada. A Nova Cidade FM vai lançar promoção, hein? A partir da semana que vem. Fica ligado.
Eita,
aí.
Adoro as promoções.
Tem a promoção do gás agora, né? E o Dia dos Namorados vai ser quente aqui na Nova Cidade FM. 7h28, vamos pro intervalo? Bora pro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.
Conexão Cidade. Sua manhã bem informado começa aqui. Nova Cidade FM.
Nova Cidade. Só aqui você tem a música certa.
Pra todos os momentos do meu dia.
Já tá proibido terminar.
Ah, quando eu acordo.
É tipo um vício que não tem mais cura.
Não é a camisa nem o estilo novo.
Na minha caminhada, é a minha rádio companheira. No caminho do trabalho, o som tá bombando.
Te amar assim, deseja sua boca sem poder deixá-la.
No intervalo do almoço, eu tô sempre curtindo.
Eu não quero aceitar.
De volta pra casa, é volume no máximo.
A noite em que te conheci.
A playlist. Te acompanha o dia todo.
Todo dia.
Nova Cidade. Bahia contra o crime.
Em todo o país, as facções querem amedrontar a população. Para combatê-las, é preciso investimentos na segurança pública e uso de inteligência policial.
No último ano, o governo da Bahia, por meio de um trabalho de investigação e monitoramento, apreendeu mais de 20 toneladas de drogas em todo o estado.
Nesse mesmo período, mais de 8 mil armas foram retiradas de circulação.
E as polícias trabalham todos os dias da semana contra o crime.
Bahia contra o crime.
A Operação Diamante de Sangue, da Polícia Civil da Bahia, capturou 10 envolvidos em furtos a joalherias, tráfico e estelionato com atuação em 8 estados. Até um avião foi apreendido.
A gente investigou, mapeou e chegou em quem comandava.
Aqui na Bahia, segurança também se faz com prevenção.
Como o programa Bahia pela Paz, que já beneficiou mais de 10 mil pessoas em situação de risco.
Além disso, o governo da Bahia implantou em todo o estado um novo modelo de educação. As escolas de tempo integral que dão oportunidades e futuro para a juventude.
Depois que meu filho entrou na escola de tempo integral de São Cristóvão, ele mudou.
Já falei fazer faculdade.
Aqui na Bahia é assim. Inteligência contra o crime, ação pela paz. Governo da Bahia, do lado da gente.
Bahia contra o crime.
Economarte Atacadista. Tudo para o seu lar está aqui. Coxa e sobrecoxa com dorso congelada ao quilo. R$7,98. Macarrão espagueto 400 gramas espaguete. R$1,79. Arroz parboilizado chinês 1 quilo tipo 3,18. Açúcar cristal imperial 1 quilo. R$2,78. Aqui você economiza de verdade. Lote Trade Center. Avenida Lomanto Júnior 117. João 23. Ofertas válidas até terça, 2 de junho. Economarte.
Você sabe por que o Sambacaitá Gel é o melhor gel de massagens do Brasil? Porque somente ele contém 12 extratos de ervas medicinais. E quando o assunto é dor muscular, tensão e cansaço físico, temos a solução ideal para você. O Sambacaitá Gel, uma seleção poderosa de ingredientes naturais para alívio imediato das dores. O Sambacaitá Gel é anti-inflamatório e analgésico que vai te auxiliar no tratamento da artrite, artrose, bursite, tendinite, reumatismo, bico de papagaio, fibromialgia e inflamação do nervo ciático. Você sofre com dores na coluna, pernas, joelhos e ombros? Não sofra mais. Use agora mesmo o Sambacaitá Gel e comprove a sua eficácia. Passe, massageie e sinta a diferença na hora. Não aceite imitações. Exija o melhor. Exija o Sambacaitá Gel e veja a diferença.
A promoção que vai aliviar seu bolso está de volta. Na Nova Cidade FM 95,7, você pode concorrer a um Super Vale Gás. Olha o gás! É fácil participar. Fique ligado nos programas Vibe 95 pela manhã e Pulsação à tarde. Durante a programação, vai tocar a vinheta.
Ó o gás!
Anote o dia da semana e quantas vezes a vinheta tocou no programa.
Ó o gás!
Acertou? Então você concorre aos sorteios toda sexta-feira. Um Vale Gás no Vibe 95 e outro no Pulsação. Olha o gás! Participe, boa sorte! Rádio Nova Cidade FM 95,7. A sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Atenção, Juazeiro! O Parcela E está acontecendo dentro da semana de conciliação do Tribunal de Justiça. É a oportunidade de você pagar suas dívidas de impostos municipais com descontos de até 100% em juros e multas e ainda parcelar em até 36 vezes. Vale para pessoa física, jurídica e para quem tem processo na justiça também. Vai até sexta-feira, das 9 da manhã até as 4:30 da tarde na Unibrais, lá na Rua do Paraíso. Prefeitura de Juazeiro. Facilidade presente no futuro da gente.
Todo sábado, das 7 às 8 da manhã, tem Pode Viva na Nova Cidade FM. Com a apresentação de Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Pode Viva!
Traz o melhor conteúdo sobre saúde, qualidade de vida, beleza e bem-estar. É todo sábado, das 7 às 8 horas da manhã, com entrevistas e dicas que vão transformar a sua vida. Sintonize a Nova Cidade FM e venha viver melhor com Pode Viva. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Atenção, dona de casa, chega de levantar com dores nas costas, chega de levantar estressada, mal-humorada, porque você teve uma péssima noite de sono. Quer dormir bem, com qualidade? Compre Meron! Isso mesmo, Poções Meron, garantindo a você, cliente amigo, uma qualidade de sono surpreendente. Consultos Meron, garante o seu investimento nas melhores lojas da cidade.
O Vale do São Francisco entra em campo. Pela primeira vez na história, a sua emoção atravessa fronteiras. A Nova Cidade FM 95.7 faz história como a única emissora da região presente na Copa do Mundo. E o nosso craque Valdeir Uchoa já escalado.
Uchoa!
Brasil! Direto dos Estados Unidos, o show atrasa o aquecimento, os bastidores e o clima real dos jogos da seleção brasileira.
Nova Cidade!
Copa do Mundo é na Nova Cidade FM 95.7, a rádio do Hexa.
Brasil!
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7. De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
7:35 agora, 7:35. Você não falou do tempo hoje, Lidiane.
Foi, a gente emendou uma conversa na outra, mas eu trago agora. Bora lá. Hoje para hoje, intervalos nublados nas próximas horas. Vai ter nublado, vai ter sol, vai estar uma mistura bonita aí no céu de Juazeiro. A gente teve a mínima de 20. Teve, né? Porque já foi, já acabou, já passou. E a gente pode chegar até 32 graus aí durante o decorrer do dia. Céu limpo com algum intervalo aí de nublado nas próximas horas. É o que tem para hoje.
São 7:36. Vamos falar do trânsito agora, porque tá complicado o trânsito, hein?
Cidade e o trânsito.
Rapaz, trânsito complicado. A gente já observa aqui pela câmera da Ampla a Cardoso de Sá e a rotatória ali dos Barranqueiros. Trânsito parado justamente na subida da ponte. O viaduto dos Barranqueiros está começando a ficar também paralisado ali, logo na entrada da ponte. O que será que aconteceu? Atenção, meus amigos motoristas de aplicativo, me parece que teve um acidente muito próximo ali a Beto Bolsas, justamente na descida da ponte. É a informação que eu tenho aqui através do Waze. E aí eu peço aos amigos aí que estiverem passando por essas localidades que passem essa informação, confirme essa informação pra gente, por gentileza. A Raul Alves, na descida da ponte, um acidente é o que aponta aqui, um acidente de veículo é o que aponta aqui o aplicativo Waze. E aí, consequentemente, meu irmão, a ponte fica parada e o trânsito já se estende aí pela Cardoso de Sá e também pela rotatória dos Barranqueiros. Então, peço aos nossos ouvintes que colaboram bastante aqui com a gente, trazendo essas informações. Se você estiver passando aí pela região da Raul Alves tal, e souber de alguma informação, por gentileza. Motorista de aplicativo, geralmente um se comunica com o outro, né? Então deve ter grupos tal. É importante essa informação. Mas a gente já vê que está realmente tudo parado. A ponte Presidente Dutra e parte da Raul Alves, né? Ali na Raul Alves, olha lá. Tá tudo parado, hein? O trânsito está bem, bem engarrafado nesta manhã de quinta-feira. E a gente aguarda aí mais informações dos nossos ouvintes. 7:37, fala, Lidiane.
Já tem. Vai para a nossa entrevista? Já podemos ir para a nossa entrevista para falar, Enio, do Elviro Carranca. Você já virou Carranca?
Não.
Eu já tive a oportunidade.
Você já virou carranca?
É, para defender assim, o velho cara? Chico. A carranca não é o símbolo do São Francisco?
É.
O Cláudio vai contar direitinho.
Como é que surgiu a carranca?
A carranca é das antigas aí.
Ele vai explicar,
ele,
né?
Pode explicar para a gente. A gente vai falar agora que o Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco, ele está realizando no próximo dia 3 de junho, mais uma edição da campanha Eu Viro Carranca para Defender o Velho Chico. E a gente vai falar aí sobre o que vai ser feito, como é que está a situação. Agora a gente conversa com o Carlos, para a gente falar aí sobre o comitê.
Olá, Carlos, muito bom.
Cláudio,
muito bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso Conexão Cidade. Prazer em estar falando com você. Para a gente começar, fala para a gente aí da importância dessa campanha, o Viro Carranca, dentro das ações de preservação do Rio São Francisco. E se você tiver a informação de como surgiu a carranca, quando foi que surgiu a carranca. E eu acho que era para assustar, não é? Eu
vi uma era para assustar os maus espíritos,
do Rio.
E a gente
mas
tem
aí
mais peixe.
O Cláudio Demar, não é isso?
Cláudio Ademar.
Ademar, ele pode explicar para a gente melhor, né, Cláudio? Bom dia, Cláudio.
Bom dia, ouvinte. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nova Cidade, né? Região de Juazeiro da Bahia. E dizer que é uma satisfação estar aqui conversando com vocês. A carranca é exatamente isso que vocês falaram. É um símbolo de proteção espiritual, né? Que era usado ali nas canoas, naquele tempo que o rio ainda tinha bastante navegação, muita navegabilidade, e as pessoas utilizavam o rio de diversas maneiras, inclusive para comércio, né? E ela continua hoje como símbolo de proteção do Rio São Francisco. É o símbolo usado pelo comitê e por muitos que estão aí, que são ribeirinhos desse maravilhoso rio, que é tão importante para todo o povo brasileiro.
Aproveita e fala para a gente aí sobre o tema desse ano, ô Cláudio. A gente está trazendo aqui o Velho Chico, o Rio, Muitas Mãos.
Exatamente, Velho Chico, Rio, Muitas Mãos. Quem são essas muitas mãos? Toda a sociedade brasileira, a gente está falando com muitas mãos, são desde o povo quilombola, indígena, ao pescador artesanal, ao agricultor familiar, mas também ao gigante da produção agrícola, né? Ao agronegócio, à indústria que precisa de água, aos geradores de energia, à própria população que consome a água, mesmo que não tenha uma relação direta comercial, mas tem a necessidade de consumir água, né? Então, assim, essas muitas mãos são todos que fazem parte da bacia. E é interessante ressaltar que hoje são 30 milhões de brasileiros que dependem direto ou indiretamente das águas do Velho Chico. Aí você pode me perguntar, mas segundo o IBGE, são apenas 18 milhões na bacia de São Francisco. É verdade, mas nós temos mais 12 milhões de pessoas que recebem água por meio da transposição do Velho Chico. Então são 30 milhões e a gente precisa cuidar, a gente precisa unir as mãos, defender, é claro que cada um tem seu interesse, cada segmento desse tem um interesse diferente, mas nós temos um interesse em comum, água em quantidade e qualidade.
Ô Cláudio, como é que será a programação aqui em Juazeiro e quais as atividades estão previstas aí para a população?
Olha, nós temos programação em Juazeiro a partir, logo cedo, a partir das 8 horas da manhã, vai iniciar com um projeto de educação ambiental e repovoamento de peixes nativos no Rio São Francisco. Inclusive nisso, eu já quero aqui anunciar para vocês que o Comitê de Bacias está negociando um termo de cooperação técnica com a Codevasf, né, com o diretor José Vivaldo, que inclusive ele vai estar nesse Viro Carranca aí no dia 3 em Juazeiro, onde nós teremos ações contínuas e permanentes de repovoamento de peixes nativos na Bacia de São Francisco, desde o Alto São Francisco, Médio, Submédio e Baixo São Francisco. Então nós teremos programações lúdicas e de educação ambiental, de visitação durante todo o dia, né, lá na Orla de Juazeiro. Inclusive no final da tarde teremos um momento com as autoridades, está vindo o pessoal do MDR, né, do Ministério da Integração, está vindo da Codevasf, de outros ministérios, e é o momento da gente falar da nossa dor, né? Nossa dor como Rio São Francisco, como ribeirinho, como sociedade, ouvir também, né, o poder público, conversar, dialogar e ir em busca de resultados.
E, Cláudio, fala pra gente aí, eu vi que o Carranca está completando mais de uma década. Quais são os avanços e os resultados, que é muito importante também a gente citar aqui, que podem ser observados desde a criação lá há 10 anos?
Olha, os avanços e os resultados é maior integração com a sociedade e também com o poder público, né? Antes de ontem mesmo, eu estava participando de uma audiência pública no Congresso Nacional, levando a mensagem de São Francisco, falando sobre a questão do esgotamento sanitário, né? Que é algo importante e caro para a bacia de São Francisco. Esse é um assunto que todo mundo cobra, mas nós estamos conseguindo avançar nesse debate e a alocação de recursos através do Fundo Eletrobras para fazer, né, para concluir obras de esgotamento sanitário em vários municípios, inclusive municípios baiano, pernambucano, de toda a bacia de Sergipe, de Alagoas, de Minas Gerais, né? Então, assim, estamos avançando na pauta. São mais de 800 milhões de reais garantidos em projetos apresentados pelo Comitê de Bacias e estamos dialogando para abrir novas portas, mais um novo volume de recursos, ainda não posso anunciar aqui, mas novidades estão chegando.
É importante, né? E aí, conta pra gente, como é que escolas, as universidades aqui do Vale e a comunidade em geral, ela pode participar? Como é que ela pode participar ativamente das ações de preservação do Velho Chico e compor essa época da campanha, mas também estender, né, pelo ano inteiro, Cláudio?
A campanha, ela deve correr o ano inteiro, né? Inclusive, já que você falou isso, como é que a gente pode ajudar? Vou dizer como é que a gente pode ajudar toda a sociedade. Nós estamos em um ano eleitoral, é um ano político, é um ano importante onde a sociedade terá a oportunidade de escolher os seus representantes no Congresso Nacional, no Senado, na Câmara dos Deputados, né? Para governadores e também presidenciáveis. Por que não a gente discutir na escola, na faculdade, na mesa do bar, nas redes sociais? Vamos falar sobre o Velho Chico. Quando os políticos estiverem procurando a gente, né, a gente conversa, a sociedade cobra, olha, qual é o seu compromisso, o que, é que você pensa em colocar no seu plano de governo, né, de proposta para o Velho Chico. Inclusive, já vou aqui dizer a vocês que o comitê, ele pretende enviar um documento a cada candidato a governador, né, de cada estado da bacia do Rio São Francisco e também aos candidatos a presidente, seja de esquerda ou de direita. Foi registrando sua candidatura, a gente vai cobrar que tenha no plano de governo ações voltadas para a revitalização do Velho Chico.
Sem dúvida é o ano propício para isso, né, Cláudio? É uma oportunidade aí chegando e não pode mesmo perder esse time aí de chamar o governador, o futuro, quem sabe quem vai ganhar ainda as eleições, para fazer parte dessa campanha e dessa luta, né, que não é de agora.
Exatamente, essa luta é minha, é nossa, mas não existe comitê forte sozinho. O comitê, ele é forte a partir do ingresso, né, da sociedade brasileira, principalmente aquela sociedade ribeirinha, aquela sociedade... Mas eu preciso chamar a atenção também. Tão importante quanto a Calha de São Francisco é também os afluentes do São Francisco, né? Que todos juntos é que fazem a bacia de São Francisco. Mas eu tenho certeza, e vocês que são da mídia, da imprensa, tem um papel essencial e fundamental nesse processo de conscientização da sociedade.
Fala pra gente aí, o que é que representa para você, enquanto presidente do comitê, celebrar 25 anos junto com uma campanha que já está consolidada nacionalmente?
Olha, representa um marco histórico, né? 25 anos significa 2 décadas e meia de luta pelo Velho Chico. Os avanços, né, poderiam ser maiores, não foram, mas estamos lutando para que seja. Mas o que é importante comemorar nesses 25 anos? É a integração. Você tem aí sociedade civil representada pelas suas comunidades, você tem o usuário que está no outro lado, numa outra vertente, que é a vertente da produção, né, como os irrigantes, como aí tem muito irrigante na região de Petrolina e Juazeiro, né? No oeste da Bahia também muito produtor de soja, e você tem outros usuários da bacia, como as empresas geradoras de energia, mineração, indústria, e você tem também os governos que fazem parte do comitê, governos municipais, estaduais e governo federal. E aí você consegue colocar à mesa todo esse público para negociar. E onde é esse momento? É na bacia. Não é algo fácil, porque existem interesses por segmento, né? Mas existe um interesse em comum que todos buscam, água em quantidade e qualidade.
E sem falar que nosso rio, ele é assim, a chave de todo o desenvolvimento do Vale, né, Cláudio? A gente tem aí a irrigação, voltando aí a intenção da navegação também, mostrando que o rio ainda tem condições dessa navegabilidade. E esse momento que a gente tem aí, que é no próximo dia 3, na próxima quarta-feira, de encontro, e onde a visibilidade fica ainda maior, a gente tem que reforçar esse apoio aí para que nosso rio continue, pelo menos, respirando, né?
Exatamente. Chegou o momento da gente fortalecer o Rio São Francisco. O momento é esse, né? Com a privatização da Eletrobras, foi destinado para a revitalização do Rio São Francisco 4,2 bilhões de reais, né? Que ainda é insuficiente, mas é algo que nós não tínhamos previsto. Então, a gente precisa que a sociedade esteja atenta, né? A gente precisa que o comitê esteja presente nas discussões. E a gente está buscando garantir isso. Eu pedi em audiência no Congresso Nacional justamente que o comitê seja incorporado, né? Que o decreto seja alterado e que a gente faça parte à mesa, né, do comitê gestor que tem administração sobre esse fundo. Já temos, preciso aqui agradecer evidentemente aos membros do fundo, né, o comitê gestor, porque tem aprovado os projetos que nós temos encaminhado para lá. Mas eu acho que para além da aprovação, a gente precisa ter um assento à mesa, porque a gente precisa estar aprovando e não pedindo que seja aprovado os nossos projetos. A gente precisa, como representante da bacia, estar lá participando diretamente com poder de voto e voz.
São 7h49, quero agradecer ao Cláudio Ademar, que é presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Muito obrigado. Ele que falou com a gente aqui sobre a campanha O Viro Carranca para Defender o Velho Chico. Eu gostaria, viu, Cláudio, que você deixasse um recado aí para a população sobre a importância da preservação do Rio São Francisco para as futuras gerações, né? E reforçar o convite para o dia 3.
Inclusive a região de vocês, a sociedade, ela tem um sentimento de pertencimento muito forte com o Rio São Francisco. Então, eu tenho certeza que vai ser um Viro Carranca maravilhoso. Estou aqui convidando, convocando toda a sociedade para que possa participar. É a hora de mostrar aquele amor que todos dizem pelo Rio São Francisco em uma ação prática, né? Deixar aqui meu abraço a vocês, a todos os ouvintes da rádio, e dizer que essa é uma parceria hoje. Agradecer aqui também a Prefeitura Municipal de Juazeiro, que está sendo parceiro. Todos os anos a gente escolhe 4 municípios diferentes, e esse ano foi Juazeiro da Bahia, cidade escolhida. Então, meu abraço aí ao prefeito e ao secretário Cláudio.
Tá certo, Cláudio, muito obrigado. São 7h50 agora. Antes de ir para o intervalo, deixa eu falar aqui. Antes tem um ouvinte, mandou aí, né, falando que não teve acidente. Pelo menos foi ela passou lá agora há pouco e disse que não viu nenhum acidente. Porém, o acidente aqui, pelo menos que o Waze marca, tem mais de 50 minutos que aconteceu, segundo o aplicativo. Simples, né? Pode ter sido coisa simples, rápida, e tiraram lá o veículo, né, que causou o acidente, justamente para liberar o trânsito. E a gente já observa que a Cardoso de Sá já começa a fluir normalmente, né? Alguma coisa aconteceu, porque parar desse jeito como estava não é muito comum, não. Tem que acontecer alguma coisa. Olha, você que sofre com rachaduras nos pés, ressecamento das mãos e cotovelos que parecem nunca ter fim, não sofra mais. Use agora mesmo o Samba Caetapés, a Carmel Produtos Naturais, pensando sempre no seu bem-estar. Desenvolveu um poderoso creme de ultra hidratação para os pés, mãos, cotovelos, joelhos e áreas extremamente ressecadas. Apesar de ser novidade, o Samba Caetapés carrega a tradição e a confiança da marca Carmel, que há mais de 63 anos desenvolve produtos com qualidade e eficácia. Samba Caetapés, fórmula poderosa com óleos e extratos naturais, óleo de amêndoas, óleo de semente de uva, óleo de coco, glicerina, ureia, extrato de calêndula e aveia. Tudo isso para hidratar profundamente, regenerar a pele e restaurar a maciez dos seus pés desde a primeira aplicação. Use agora mesmo o Samba Caetapés, o cuidado que seus pés merecem. À venda nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais da cidade. Ô, Leane, qual foi o nome da ouvinte que mandou aí a informação?
Marília.
Marília, obrigado, viu, Marília, pela informação, muito obrigado. Agradecendo sempre aí o ouvinte que colabora aqui com a gente.
Vamos falar da Univasf? A Univasf em Petrolina, ela está realizando um projeto de inclusão e acessibilidade para crianças. Sobre o projeto, a gente ouve agora a professora do Colegiado de Psicologia, a Carla Daniele, que traz as informações para a gente.
Olá, bom dia. Aqui é a professora Carla Daniele, do curso de Psicologia da Univasf e atualmente diretora do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão. Mais uma vez, estamos com a edição do projeto Inclui Kids. O que é esse projeto? O projeto Inclui Kids, ele tem como objetivo trabalhar princípios básicos de inclusão e acessibilidade com crianças de 6 a 10 anos. Por que crianças tão pequenas precisam aprender sobre pessoas com deficiência, para a gente ter a esperança de estar formando uma sociedade anticapacitista. Então vem com a gente, as inscrições estão abertas, inscreve teu filho, inscreve as crianças que você conhece, o projeto vai ter personagens, muita brincadeira, jogos, diversão e alegria. É brincando que a gente ensina coletividade, inclusão e acessibilidade às crianças. Muito obrigada.
Tá aí as palavras da Carla, né? Quem puder contribuir, já sabe.
É. Tem amizade com ex?
Tenho.
Você tem amizade com ex?
Tenho. Tem muitos, quer dizer. É?
É?
A maioria.
Dizem que pessoas com fortes traços de psicopatia têm mais chances de manter amizade com ex-parceiros. É uma pesquisa, não sei o que estou dizendo, não.
Ai, Jesus, será?
Hein?
Será que eu tenho essa psicopatia,
rapaz?
Rapaz,
a pesquisa da Personality and Individual Differences levantou um ponto curioso. Continuar amigo de um ex nem sempre está ligado apenas à maturidade emocional. Em alguns casos, isso também pode estar relacionado a interesses pessoais e certos traços de personalidade. Ao analisar os participantes, os pesquisadores perceberam que algumas pessoas que mantinham proximidade com ex-parceiros relataram motivos como convivência, benefícios pessoais ou manter acesso à vida do outro. Mas os especialistas também reforçam, nem toda amizade com o ex tem algo negativo por trás. O que realmente faz a diferença é a intenção. Quando existe respeito, honestidade e uma conexão saudável, essa relação pode seguir de forma leve. Já quando o vínculo é mantido por interesse ou manipulação, a dinâmica muda completamente. No fim, mais importante do que manter contato é entender o motivo que mantém a relação viva. Tá vendo?
Ó, o nosso ouvinte, Thiago Taveda, colocou aqui, ó. Eu sou psicopata, então. Todas as minhas ex são amigas ou colegas.
É? Não, mas
tem,
aí
você
tem que
uma
ver,
relação,
tem que ver a intenção, né? Se você não tá ali para controlar, para ficar bisbilhotando a vida da ex, ela, com quem
não,
ela tá
não
se
é
envolvendo.
Essa ideia.
Ou não, aí tudo bem, mas tem gente
depende
que...
Depende do quê, né?
Tem gente que tá nessa não, vibe, viu?
Amigos mesmo, de brincar, conversar, saber como é que tá. Conheço as esposas.
É.
Exatamente isso. Me dou bem com as duas partes.
Hã?
Me dou bem com as duas partes.
É. Então tá bom. É, rapaz. É coisa,
ali.
Viu? Bora.
Vamos pro intervalo?
Copa do Mundo.
A Copa?
Falar de Copa do Mundo, o show vai estar amanhã... Direto da Granja
Comari, lá em Teresópolis.
Do Rio de Janeiro, Teresópolis, trazendo as informações da
apresentação.
Da seleção brasileira. Será que Neymar vai? Porque estão dizendo que ele pode ser cortado.
Neymar se apresentou ontem, passou por exames para poder ver a lesão da panturrilha, se é realmente grave, se ele vai ter condições de continuar na lista final.
Será? É, porque nem sempre os convocados...
Chegam na Copa, com certeza. Você olha aí por 94. A dupla que terminou como a zaga principal era os reservas, porque os dois foram cortados.
Essa novela de Neymar não acaba mais, hein? Vai ou não vai? Será que vai ou não vai? Convocado já foi.
Agora vai?
Agora será que vai? Não vai? E aí?
Amanhã o show atrás de tudo isso.
Romário. Como é?
Neymar.
Já ganhou uma grana só por ser convocado. É publicidade. O que esse cara ganhou de publicidade? Já ganhou uma grana, hein? Só por ser convocado.
Com certeza.
Se não for, vai ficar em casa e vai receber uma grana boa. Né? Mas isso de publicidade que ele fez, que ele ganhou. Se for, aí vai ser melhor para ele, né? Agora, será que vai ser melhor para a seleção? Será que vai ser melhor para o Brasil?
E se ele for cortado, vai dar ruim também, pensar para quem? Para o Santos. Por quê? A FIFA paga os times
isso.
Por uso dos jogadores.
Pois
Flamengo
é.
São 9 convocados, imagina aí.
Pois é.
A grana.
Mas o que eu sei é que quem não foi cortado e vai estar na Copa do Mundo é Valdeir Uchoa. Esse já tá com a camisa já certinha lá, hein? É a número, qual é o número de Uchoa? Número 10?
Número 10, nosso camisa 10 também.
Nosso camisa 10 aí vai estar lá na Copa do Mundo de 2026, cobrindo tudo pra gente, trazendo as informações pra Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale, e também pra Princesa FM e o programa dele lá, o Altos Papos. E tem música da Copa Nova Cidade. Simbora! Vai vir ou não vai? Tem que vir, né?
Tem que vir.
O show é pé quente, hein? O show tá indo pra lá. Vai pegar no pé do pessoal. Ó, eu quero ser ex, hein? Aquele show é ousado. Hã? Tu viu o menino dele lá? Cheio do álbum de figurinha?
Sim. O álbum.
O menino já deve estar com o álbum completo já. 7 mil, sabia, pra completar um álbum? 7 mil reais. 7 a 8 mil reais pra você completar o álbum da Copa, viu,
Lidia? Ainda bem que minhas filhas não gostam.
É. 8 em ponto, vamos pro intervalo, a gente volta já.
São Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Nova Cidade.
Quando toca.
Você sabe.
Quando fala. Tem som,
tem estilo,
tem personalidade.
Como é que faz, como é que faz, como é que faz pra ser estranho de novo?
Não é só música, é identidade.
Essa janela vai cair água.
Tá no rádio,
tá na cidade,
tá com você,
com você,
com você.
Faz parte do dia,
onde tem emoção.
Quem sente saudade sou eu.
Tem essa frequência.
Presente.
Forte.
Inconfundível.
Nova Cidade. Inconfundível.
Pra chegar até aqui, tanto a gente já andou. E tudo que a gente já conquistou.
Agora eu sei, agora eu sou.
Eu sou quem vê a estrada, o avanço, o emprego que cresce, sou transformação. Sou agricultura, comida na mesa, sou vida, sou água que brota do chão. Sou a escola aberta, oportunidade. Eu sou quem chega onde quero chegar. E é o governo que tá ao meu lado, onde quer que eu vá.
A cada passo futuro, em cada conquista alegria, pra cada vida que nasce uma nova Bahia. A cada passo futuro, em cada conquista alegria, pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Governo da Bahia, do lado da gente.
As
músicas mais ouvidas que são sucesso. Você ouve de segunda a sexta, das 8 às 10 da noite, no Top 95, com Simá Ataíde.
A gente sabe o valor de quem empreende. E a gente sabe que é preciso inovar. Vem com a gente otimizar o seu negócio. O Sebrae te orienta como aperfeiçoar. Vem pro Sebrae planejar seu crescimento. Vem pro Sebrae melhorar sua gestão.